Jardim Bestafera, esse álbum que é delicioso e incômodo. Ele é muito bom esse álbum. Da primeira à última música, com participações incríveis, né? De Jussara Marçal, Kiko Dinucci, Tim Bernardes, um álbum incrível. Eu queria que você contasse um pouco. Você está fazendo ainda show, estava, né? Fazendo show dele, como você falou, quando estourou a pandemia, mas eu queria saber desse processo criativo, que você tem muita gente muito jovem, né? Como que foi essa construção do Bestafera? Que é incrível, seu álbum.
Muitos jovens, inclusive, incluindo eu,
Você é o mais de todos.
né? Talvez, quem sabe. Bom, tudo começou quando o meu. Meu baterista, eu trato como meu porque nós tocamos muito juntos, somos amigos e admiramos um ao outro, né? É um músico excepcional chamado Thomas Arts. Ele é baterista, percussionista e tal. Nós já estávamos tocando juntos e quando começou, que eu comecei a pensar num novo disco e tal. Mas que tinham mas a pretensão de que tivesse um risco nesse disco. De risco que eu digo é que ele fosse inventivo, muito inventivo, que nós fizéssemos, como geralmente faz, a gente faz arranjos juntos, a concepção juntos, de vez em quando um bota a letra na música do outro, etc. E preparamos e começamos a preparar esse disco, o Thomas. Convidou praticamente o Kiko, o Rômulo, o Guilherme Helsman, um guitarrista maravilhoso, paulista, e mais percussão, bateria da. E nos juntamos para fazer esse disco. Quer dizer, eu já tinha algumas músicas prontas que eram inéditas, que eu tirei do baú, mas que foram vistas, revistas, atualizadas nesse sentido. O Rômulo fez letras do Clima, também de São Paulo, que é da turma deles, fez algumas letras também. O Kiko e o Arves também fizemos juntos. Eu convidei o Kiko e o Thomas Arves, fomos para Penedo, justamente, Itatiaia, que geralmente eu começo a fazer meus trabalhos de lá. Eu me recolho e começo a trabalhar os materiais. Então, fizemos algumas coisas, não? Na hora de algumas coisas já boladas, já prontas, antes de entrar no disco, eu tive um piripaque, uma broncopneumonia que me levou a uma internação de praticamente um mês. Eu fiquei numa coma durante umas 2 semanas, tal. Foi um negócio terrível. Graças a amigos e a Rejane, eu consegui sobreviver, sair dessa história, me recuperei, né? E aí entramos em estúdio e fomos gravar. O Tim Bernardes, nós nos tínhamos nos encontrado num show do Circo Voador, um show em que ele se apresentava, o Terno, do qual o Tim Bernardes faz parte, e eu, e tivemos uma ligação, não só musical, como terna, digamos. O terno de terno. Né? E aí, conversando algumas coisas, descobrimos uma afinidade, além da musical, a paixão por Psílio Rodrigues, um disco em especial, que é um disco que chama Jamelão, nosso grande cantor, né? Jamelão, interpreta do Psílio Rodrigues, e acompanhado pela Orquestra Tabajara de Silvino Araújo, que era praticamente minha formação musical. Eu era de Silvino Araújo, lá em Ipanema e tal. E aí, nessa coisa, ele falou, eu tenho uma letra. Eu falei, vamos fazer uma música lupicínica. Aí ele falou, eu tenho uma letra, tem coisa que eu fiz, mas eu não gostei da música, mas a letra existe. Vê o que você acha. Então, eu achei. Eu achei a música lupicínica, a letra é totalmente lupicínica e paulista, bem paulista, né? Mas tem aquela coisa de dor de couro, o primeiro pé na bunda, como ele fala, eu tinha de enganar. Não, essa letra foi do meu primeiro pé na bunda. E é linda a letra.
Sim.
E aí fizemos essa música também. E no estúdio, finalmente, depois de recuperado, a gente foi para o estúdio. E no estúdio a gente compôs várias coisas no ato ali.
Uhum.
E algumas coisas compostas a gente fez os arranjos, fez. Cada um deu pitaco ali. O do Tati Sara foi ouvir no estúdio o que a gente estava fazendo, tal, convidada pelo Kiko, tal, para ver. E, de repente, tinha uma música lá que eu disse, não, é com ela mesmo, você tá, pode cantar aqui? Ela acedeu e fizemos uma bela faixa.
Uhum.
O Rômulo também, além de fazer letra, ele cantou, participou, não só dos arranjos, ele fez a direção geral, eu fiz a direção artística, ele fez a direção artística. Eu fiz a direção musical e ficamos ali nos divertindo. Porque música é a maior diversão, realmente.
Sim.
E aí fomos fazendo e resultou no disco. Com a conotação do momento, do agora, né?
Sim. E é um discaço, né? Ele foi indicado pro Grêmio Latino, né? Como o melhor álbum de música popular brasileira. É um discaço do início ao fim. Só falando uma opinião muito que eu adoro, tenho que falar. Essa parceria com o Tim Bernardes, Buraco da Consolação, obrigada por essa música. É muito boa. É muito boa.
Que bom, obrigado.
Daí temos uma pergunta aqui, Jardes, aqui no Instagram, da Umbanda Rezadeira, um bandezeira, eu acho que é. Ela tá dizendo o porquê que vocês escolheram esse nome, Besta Fera, ela pergunta aqui, para esse disco.
Porque eu musiquei um poema do Gregório de Matos, que era longo o poema. E eu, de vez em quando, eu musico poemas e tal. E eu fiz uma síntese do poema, chama-se Aos Vícios, o poema.
Uhum.
E o trecho que eu musiquei, existia a palavra besta fera, né? Coisa de besta fera. E ele se colocava bem diante do que nós estamos vivendo. Estávamos e estamos. Então, Besta Fera é uma figura do folclore brasileiro, né? Que é não só brasileiro, acho que vem de Portugal essa história, inclusive.
Uhum.
Que é um monstro que não só assusta, como come as pessoas, tal. É assustador, é o bicho papão, né?
Uhum.
E dentro desse quadro, estamos vivendo, acho que diante dessa coisa, toda essa discussão de ódio, essa questão do ódio de uns dos outros, essa coisa bem rústica do ser humano, né, que está uma coisa estranhíssima, barra pesada. Uhum. Desta série é um monstro que vem de dentro de cada pessoa. Todos nós temos nossa besta ferinha dentro. Uhum. De nós. Alguns conseguem domá-la e viver com ela. Outros extrapolam, uhum, como a gente está notando que tem besta fera à vontade por aí, extrapolando, né? E aí decidimos dar o nome de besta fera. tirado desse poema do Gregório de Matos e dando essa conotação. Estamos num movimento, num momento destaferístico no mundo, não é só no Brasil, não.
Uma loucura.
Então estamos vivendo no meio das bestas feras.
Temos que domá-las. Deixa eu te, aproveitando que você já citou aí lendas e folclores e entidades, eu fiquei sabendo que você tem uma plantação de sacis no seu sítio.
É verdade?
Não, é verdade?
Eu não, como o saci a gente não vê muito, só vê em redemoinho, uhum. E lá tem redemoinhos, eu nunca vi um assim ao vivo e a cores. Mas espero que seja verdade isso. Eu não sei.
Então não é verdade, então tá bom.
Tomara que seja verdade, que saci é uma maravilha.
É, saci é uma maravilha. Inclusive tem umas releituras dessas lendas brasileiras nessa série, como que é Cidade Invisível. Tem uma releitura do saci que é incrível, né? Você já assistiu?
Não.
Um bom título brasileiro aí pra você dar uma olhada, já que você gosta de lendas, o Saci ali é bem incrível. Ah, o outro lado humano e dual dele, assim, bem bom.
Que beleza, um Saci de verdade.
Uhum.
Eu vou procurar uns lá. Quem disse isso?
Ah, podemos, será, revelar a fonte, companheiros? Quero revelar os universitários aqui.
Está na hora de revelar todas as fontes.
Ah, foi a mão invisível da rádio. A gente tem a nossa mão invisível, sua amiga Isabel Chimeli. Chimeli, como fala o nome da Isa, que eu nunca sei.
Chimeli.
Ela que nos contou sobre essa plantação de saci.
Ah, será plantação de saci mesmo? Ou deram outro nome para o saci? Ou deram outro nome para a plantação?
É. Então vamos encerrar esse assunto, né? Porque já disseram, o saci tem outro nome, é melhor a gente nem dar tanto conteúdo.
Se for isso, eu gostaria muito de ter uma plantação de sacis na minha casa.
Uma boa ideia.
Uma ideia formidável. Sacis para quem quiser e puder.
Né? Muito bom. Mari, Wagner, Ali, vocês têm perguntas para o Jaco? Se vocês deixarem, eu fico aqui, monopolizo essa.
Ah, eu tenho. Acho que todo mundo tem, né?
Então, por favor, Ali, comece com a sua rodada de perguntas.
Oi, Jaco, prazer em te receber aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra te entrevistar. Muito obrigada.
Obrigado a vocês.
Eu quero falar um pouquinho sobre o tua biografia que foi lançada há pouco tempo, né?
Uhum.
Esse ano ainda. E eu estava fazendo uma pesquisa e eu achei uma matéria da revista Continente. E eu achei uma passagem, uma frase ali muito interessante. Que fala assim, fala do recém-lançado ensaio biográfico, Jarvis Macalé, eu só faço o que eu quero, que parte desse mistério para uma caudalosa, inebriante, surpreendente aventura pela história da música brasileira. E daí fala assim que é um sujeito que não negocia seus processos artísticos. Eu queria que você falasse o que é esse não negociar esses processos artísticos, em que teor você leva isso de não negociar, como que você mantém essa fidelidade ao seu trabalho, ao seu público. Eu queria que você falasse um pouco sobre a biografia também.
Certo. Ela tem um sujeito, Fred Coelho, que escreveu uma pessoa que está atenta à música brasileira, ele pesquisa, ele também é professor da PUC, lá, dá aulas de literatura e outras coisas mais. Bom, o título diz essa questão de negociações, né? Eu só faço o que quero. Se eu só faço o que eu quero, é porque Eu só faço o que quero. Quando se fala de negociações, eu sempre fiz os projetos dentro da coisa que eu bolei. E dos meus colaboradores, né? Que eu tento reunir pessoas amigas e que estão ligadas ao trabalho, ao meu trabalho e também à música, entendeu? De uma forma que me permitam, que me ajudem a fazer o que eu quero. Não só os músicos, como produtores, como orquestradores, como, enfim, um quadro de produção. E eu não quero mais, não é tanta exigência só fazer o que quero, na medida em que eu só quero colocar, quando me convidam, sabem que eu vou agir assim, com independência. Né? Então, essa é a coisa de negociar. Eu não sei o que eu vou negociar. Em música, não tem negociação, tem colaboração de todos, das pessoas. Inclusive, eu acredito que do próprio organismo que me convida para realizar um trabalho e tal. Então, não é aquela coisa, faz uma música aqui que é mais o que eles chamam de popular, que eu nunca sei o que é popular e erudito. Eu confesso essa história da minha vida. Música é música. Som é som. E pronto. Existem milhares e milhões de formatos de sons. Né? Isso é infinito, inclusive. Eu acho eu. E fica dentro da invenção. Eu gosto de praticar a invenção. Eu não tenho um formato. Este cara é isso, esse cara é aquilo, ele faz rock, será que ele é roqueiro? Será que ele é sambista? Será que ele é chorão? Será que ele é como se chama? Celesteiro, músico, valsas e tal. Não, eu vou fazendo o quadro e as músicas e depois vestindo-as, como que é. Mas essa questão de negociação, eu acho que é isso. É que o projeto que eu bolo, ele vai inteiro. Entendeu? Essa negociação, assim ficaria mais popular, assim ficaria mais assado. Assim, não. É isso. Se gostar, gostou. Se não gostar, paciência. O que eu vou fazer?
Obrigado.
E aí você perguntou do livro, né? O livro foi uma coisa engraçada, porque quando ele me propôs, eu não gostei muito da história. Meu Deus, será que uma biografia sobre mim, eu vivo aqui, completamente vivo, vou ter que responder todas as loucuras? Ao vivo é a coisa. Mas aí o primeiro princípio eu relutei um pouco. Mas depois eu achei que, não, é a aventura de um músico, de uma pessoa que cria, que está fazendo as coisas, e ele, por isso que ele não falou que é biografia, é porque o cara está vivo, a vida continua. Depois de terminar, que ele fechou esse trabalho, eu continuei fazendo mil coisas. Eu até brinquei com ele, olha, está na hora de fazer o segundo tomo. Do primeiro tomo já está, tudo bem. Clareia a minha vida um pouco. E eu me surpreendi também com muita coisa que ele pesquisou que eu desconhecia. E melhor ainda, ele colocou um contexto em que as coisas iam acontecendo, né? E eu me surpreendi com alguma coisa, porque eu sempre fiz as coisas no calor da batalha, né? Que eu chamava de ação direta. Eu nunca pensei em consequências, eu pensei no fazer. Consequências virão depois, tal. Mas sempre. E aí eu me surpreendi em quantas coisas eu fiz, quantas coisas eu me arrisquei a fazer. Muitas coisas feitas resultaram bem e outras foram quimeras. mas não deixei de agir. O importante, eu acho, que é ação. E o livro coloca isso, acho que isso coloca isso claramente, né? Eu estive em ação o tempo inteiro. E ele escreveu exatamente quando ele diz, Macalé fala isso, o tal do Macalé fala aquilo, são coisas que eu disse literalmente. Ele teve esse saque e essa honestidade, eu diria. Isso responde mais ou menos?
Obrigada, foi ótimo.